Este é um podcast Rádio Comercial.
Eu não seria a pessoa que sou se não tivesse em mim essa natureza compulsiva e obsessiva também, não é? Porque a compulsividade é uma espécie de resposta à obsessão. Mas a obsessividade é que eu acho que é muito característico meu, e qualquer pessoa que me conheça sabe disso, e uma pessoa escrever estes livros todos em relativamente pouco tempo, não é? Em 20 anos, com aquelas páginas todas, também não é muito normal.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
Escritor, guionista, professor, é licenciado em filosofia e isso nota-se nos seus livros. Já escreveu mais de 20, sendo um deles sobre as redes complexas da adição. Chama-se Que Nós Estamos Aqui, 12 Passos para a Recuperação, e foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Sobre isso, João Torto escreveu: não existe um exame que determine a doença. Nenhum raio-x a encontrará dentro do corpo.
Bem-vindo, João. Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Claro, obrigado pelo convite.
Nós estivemos aqui desde o início a achar que este tema da adição era um tema sobre o qual queríamos muito falar, porque eu acho que não há ninguém, não há família nenhuma portuguesa que não tenha esta questão. O que há é uma grande invisibilidade e uma falta de comunicação, e depois depende muito das adições, não é? Por exemplo, o álcool ainda é aquela coisa que socialmente tu és, ou quase que te impingem, não é? Não, mas bebe só um copo. Ah, mas eu não bebo. Mas bebe só, mas este é light. Este
é, não é assim. Só ser normalizado, é incentivado.
Concordas com isto?
Acho que a questão é complexa, porque tu num panorama comum tens cerca de 8 a 10% de pessoas que desenvolvem esse tipo de questões. E hoje já nem consegues falar de uma adição só, não é? Porque tu vês os miúdos de 13, 14, 15 anos e a adição aos telemóveis é uma coisa óbvia. E às vezes até em adultos, não é? Porque eu acho que a adição define-se como uma série de circunstâncias sociais, psicológicas e até filosóficas, não é? Espirituais. Mas uma das componentes também é o lado da insanidade. Eu não conheço uma demonstração mais insana de um comportamento humano do que uma pessoa ser atropelada porque vai na rua ao telemóvel e não viu o sinal, né? Portanto, isto é uma definição de insanidade. Eu não tomo conta de mim porque estou compulsivamente a
fazer uma coisa.
Porque
é um comportamento compulsivo, claro.
Sim, exato. Portanto, mesmo a escrita, por exemplo, também pode ser uma forma de compulsividade, né? E também tem insanidade associada. Eu não consigo imaginar uma criatura mais insana do que uma pessoa que passa a vida fechada num quarto a falar com pessoas que não existem, compulsivamente.
É,
não
é? O que vocês fazem os dois, agora estando aqui, eu leitora de ambos.
E portanto, isso também é um comportamento estranho, não é? Portanto, mas a adição tem essa componente de ser.
Sim, mas enfim, a escrita não é um processo destrutivo, não é? O álcool, a droga.
Pode ser.
Pode ser.
Em certos aspectos, pode ser. Se tu levas a coisa longe demais. Não é? Eu, por exemplo, eu tenho companheiros escritores cuja vida está completamente informada pelo facto de eles terem aquela profissão e de terem aquele ofício. Outro dia falava com um escritor colombiano que disse-me que passava 240 dias do ano fora de casa a viajar. Se isto não é um comportamento algo destrutivo, eu não sei o que é, não é?
Porque, sim, não deve ter propriamente uma relação incrível com a sua família nuclear.
É um comportamento negligente, não é? E, portanto, eu acho que tudo o que seja cometer insanidades e coisas que sejam autodestrutivas, que vão contra ti, que vão contra aqueles de quem tu gostas, pode estar relacionado com esses comportamentos negativos. Mas claro, depois, há comportamentos que são muito, muito mais danosos para o corpo e para o espírito e para a mente que outros. Por exemplo, as substâncias, não é? O álcool, as drogas, essas coisas.
No caso dos homens, eu penso muito nisto, e lembrando-me da minha adolescência, lembrando-me da minha própria realidade familiar, que venho de uma família onde, enfim, cresci rodeada de questões de adições, e sei o que é crescer no meio desta. É muito complexo, é muito desestruturante, enfim, são imensos desafios, porque não é só a pessoa que tem a adição, isto influencia a família toda à volta, não é? A adição parece assim um tentáculo que vai se espalhando, uma teia que mina a família toda. Mas nos rapazes, eu acho. É interessante analisar como esta potencial autodestruição é quase incentivada como um ritual iniciático de masculinidade. não é?
Sim.
Se tu és rapaz, então vamos lá levar-te aqui a estes extremos, sem ter esta experiência, esta substância, este comportamento, uhum, que te leva ao extremo e que prove que és mais homem. Tu achas que, tu que estou enganada nesta...
Acho que há uma confusão das coisas, que é uma... tendo a associar-se a esse movimento social, começou a ter de um miúdo ter 12, 13 e os seus companheiros e colegas de escola querem incentivá-lo, beber uns copos e tal, não sei o quê, anda connosco para as festas, etc. Mas isso não conduz à adição, porque a disfuncionalidade da adição não pode ser demonstrada assim, porque, quer dizer, tu podes ter um rolo de 100 miúdos, todos com esse tipo de comportamento e com esse tipo de pressão por parte dos seus pares, e desses 100, apenas 4 ou 5 se tornarão adictos.
É, portanto, porque é uma doença.
Sim, porque há outras componentes que têm a ver com isso, que não têm, que estão mais relacionadas com a raiz do que com os sintomas. Da minha experiência e da experiência de muitas pessoas que eu conheço que passam por esse processo, quando param de usar, que seja o que for, álcool, drogas, sexo, pornografia, o que for, percebem muito rapidamente que o problema não está relacionado com a substância, que a substância é um sintoma, uhum, uma espécie de alívio do grande problema que já existia, e que não conseguia ser resolvido, porque a pessoa não tem capacidade numa certa idade para abarcar essa questão, e porque são pessoas normalmente que viveram com grandes dificuldades e com grandes problemas nas suas vidas, coisas muito difíceis de resolver, e sobretudo
do ponto de vista emocional e psicológico.
Uhum. Sim, que estão relacionadas com as famílias onde cresceram, com os pais que tiveram, com a negligência ou abandono quase emocional, não é? E essas grandes questões que não foram resolvidas porque um miúdo de 6, 7 anos não tem capacidade de resolver questões, porque não consegue abarcá-las, é isso que depois leva à disfuncionalidade, que se manifesta nos vários sintomas. Portanto, é estranho dizer, mas uma pessoa diz: ah, porque ele só pensa na bebida, só pensa na droga, não sei o que mais. Não se trata exatamente disso. Claro que é uma componente física que, ao fim de algum tempo a consumir qualquer substância, qualquer ser humano, qualquer um de nós fica dependente. Se tu agora começares a tomar morfina hoje e só parares em 2025, tu estás agarrado à morfina, vais ter que fazer um desmame.
Claro.
E vai ser sofrido e vai ser uma coisa horrorosa.
O mesmo acontece com os antidepressivos, não é?
Exatamente.
Portugal é um consumidor de antidepressivos brutal.
Portanto, não tem a ver com essa questão de ele consome muito. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a adição desenvolve-se porque é um conjunto de comportamentos e de sentimentos e de disfunção em relação à realidade e na nossa relação com os outros, e essa é a grande dificuldade, é a relação com os outros, com os nossos pais, com as nossas famílias, com os nossos amigos, e essa disfunção começa cedo, não por causa do álcool nem das drogas, começa porque as pessoas têm problemas difíceis e profundos que não conseguem resolver. E não têm que resolver, porque são miúdos, não é? E, portanto, quando crescem, ganhas a responsabilidade, por um lado, ok, eu sou responsável por mim próprio, portanto, agora tenho que começar a resolver os meus problemas, ou então empurras um bocado com a barriga, ou então usas o que for preciso para tapar esse enorme caldeirão de problemas que já existe.
Ainda há bocado falavas dos pares, mas eu acho que além dos pares ainda há o incentivo por parte dos adultos também. Eu lembro-me perfeitamente de estar em festas de família e ser muito comum dizerem: bebe lá um copo, experimenta lá. Aquele incentivo de como aquilo é é um consumo normal, e muitas vezes até toma lá para relaxar. Portanto, incentiva-se não só o consumo ainda numa fase muito precoce da vida, do álcool especificamente, porque é socialmente muito aceite, não é? Está normalizadíssimo e até é considerado festivo, ou para relaxar, ou para conviver. Portanto, há ali uma certa ambiguidade do para que é que serve o álcool. É incentivado o consumo e esta ideia de que aquilo te vai ajudar a relaxar. Portanto, eu não sei até que ponto isto depois não entra ali.
Olha,
tudo.
Eu percebo o que estás a dizer, mas acho que essa perspectiva, embora seja comum, depois também esconde o problema, que é... Isto foi porque os meus pais, quando eu tinha 12 ou 13 anos, queriam que eu tomasse uns copos ou com os meus amigos. E não tem a ver com isso.
Não, isso eu compreendo.
Das pessoas chega uma idade em que percebe: pá, eu quando faço isto repetidamente tenho ressaca.
Pois.
E fico mal, uhum. E fico mal físico e mentalmente, e portanto, uhum. A partir de uma certa idade, a pessoa tem uma
não
capacidade.
Não é benéfico, claro. Exato. Portanto,
também não queres passar por aquela ressaca.
Diagnóstico, pois. E pensa, pá, eu vou parar de fazer, uhum. isto e vou fazer isto com conta, peso e medida. 90% das pessoas que são assim,
fazer
não,
isso.
Não funcionava, não é? Dá-me todos aí. 10% não é capaz, porque, uhum. mas
e
não tem a ver
com isso. Ninguém aquilo que estavas a querer dizer, e conseguir, pois. Não é? São coisas,
sim,
muito diferentes.
Há uma diferença entre querer conseguir, depois também há toda a questão de como é que foste educado, de onde é que vens, porque é que os teus problemas se evoluíram. Uhum. E depois a questão é que uma pessoa usa substâncias, álcool, porque tem problemas, e tem problemas porque usa, percebes?
Pois, exatamente. É uma
Eu li o teu livro, o livro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou, que é um livro incrível, devo dizer. Muitos parabéns, porque eu acho que dá uma visão muito clara. É muito fácil de ler e perceber e criar ali uma identificação, pelo menos para compreender o problema e para compreender porque é que os 12 passos, o programa dos 12 passos faz sentido. Uma das coisas que tu falas no livro é sobre a necessidade de uma certa espiritualidade. O programa, sim. dos 12 passos prevê isso, começou por ser Deus, depois passou a ser a identidade superior que queiras designar, é indiferente, mas há este lado da espiritualidade. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque hoje
sim,
em
não...
dia parece que a espiritualidade não é assim tão... fixe, tão cool, então, como fixe. Isso.
Sim, essa coisa de ser fixe ou de ser cool ou de vou à missa ao domingo porque é a minha paróquia e é...
É a minha comunidade?
Sim, a minha comunidade, isso está tudo muito bem, mas isso não é necessariamente espiritual, ou seja, não há assim muita... As pessoas que passam por esses processos e o livro também me levou muito a falar muito tempo com pessoas dessa área e que trabalham sobre essa área. Não são necessariamente adictos, mas são pessoas que lidam com eles. E o processo não funciona para toda a gente, até porque há uma grande percentagem. As pessoas que ficam nesses programas de 12 passos é uma percentagem muito, 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 muito pequena. Quando vês o número de anos, as pessoas que ficam ao fim de um ano, ao fim de 5, ao fim de 10, e o número começa a estreitar, bem. Até chegares tipo a 3 ou 4%. Só dou 3 ou 4% das pessoas é que estão no programa ao fim de 5 ou 10 anos. É um número muito, muito, muito baixo. Porquê? Porque é um programa que não tem. Não tem uma componente. Para já, não tem uma componente mediática. Ou seja,
porque
não
é
se fala.
Não,
é sim, é anónimo,
é anónimo.
E só assim é que se torna sustentável. Não há líderes, não há chefes, não há médicos, não há ninguém que te diga o que deves ou não deves fazer, e portanto é um programa que depende muito da tua vontade de ir e depois porque é um programa que só fala das questões da substância no primeiro passo e depois acabou. Não há mais questões com álcool, nem com drogas, nem com sexo, nem com nada. Pois é, queres mudar ou não queres mudar? Se não queres mudar, tens outras coisas, tens outras vias que também são válidas. Uma pessoa pode passar o resto da vida a sustentar a adição de outra maneira, ou a travá-la de outros modos, seja com psiquiatras, com psicólogos, com terapias, etc. E é tudo igualmente válido. Os 12 passos é um programa de mudança que tem que se lhe diga, porque implica muita determinação, implica muita teimosia.
E autodesenvolvimento.
E autodesenvolvimento. E depois é um programa que tem uma componente. Nos 12 passos está lá 5 vezes a palavra poder superior ou Deus. Não é? E portanto, nem toda a gente quer isso para as suas vidas. E eu percebo.
Porque é difícil também.
Não, porque é uma experiência da qual uma pessoa se tende a afastar-se a vida toda, não é? Quer dizer, as pessoas que eu conheço que sofrem de adição não são pessoas que entram nas reuniões cheias de Deus e força espiritual e vamos lá embora, não é? E entram derrotadas.
Então...
Portanto, se passaste uma vida toda a evitar essas questões, mas pronto, mas também já se disse que uma pessoa encontra o seu destino, enfim, no, no, na, um bocado na estrada que fez para não chegar a ele, não é? Para tentar evitar.
E o programa do Espaço é um programa mundial, não é? Tens mais de, não sei, já não me recordo exatamente do número, mas são milhões de utilizadores no mundo que tu referes no livro. O que significa, e tem muitos anos, não é?
Sim, o curioso no programa, e eu depois li as biografias do Bill Wilson e que é o fundador. Sim, que é um dos fundadores, o cofundador. E o mais interessante é que ele quase que foi acidental a sua chegada àquele programa, e ao mesmo tempo podes quase dizer que foi uma coisa de inspiração que não pertence muito ao nosso domínio terreno, não é? Não quero usar a palavra divina, depois parece muito, muito religioso e não se trata disso, mas trata-se de um homem que estava a morrer de alcoolismo e que um dia foi parar ao hospital pela 16ª vez ou 19ª vez, e aconselho de um outro tipo que já tinha um grupo mais ou menos de recuperação, que se chamava o grupo de Oxford. Disse: olha, já que tudo contigo falha, pá, pede ajuda a ele, a Deus, a quem é que for que tu acredites. E o Bill Wilson, como todos os bons aditos, era ateu ou agnóstico ou o que é que for, né? ou o que é que seja. Mas houve um dia em que já em desespero, pôs-se a rezar no hospital em Nova York. E parece que veio ali alguma coisa, que houve ali alguma espécie de contacto com uma coisa qualquer superior que não era ele. Né? E portanto, isso é o que se pede no programa do Espaço. É, okay, já que tu não tens força para isto, e porque não tens, porque a adição não se trata de força. Não é, não, quanto mais força se faz, mais derrotados estamos. E portanto, precisas de uma força superior a ti. Mas depois, eu acho que o mais interessante no programa não é só esse lado, porque há pessoas dentro do programa que acreditam em Deus, outras que não acreditam, outras que acham que a força superior são os grupos, outras que acham que é a natureza, ou que é o sol, ou que é a lua, e tudo vale, não? Desde que não sejas tu.
Desde que funcione.
Desde que não sejas tu a tentar, tipo, gerir a tua própria adição, porque isso não é possível, sozinho, né? Mas há uma história que depois do Bill Wilson que eu acho que é muito interessante, porque te leva a perceber porque é que os grupos existem. Que foi uma altura em que ele, depois do seu despertar espiritual, por assim dizer, quando estava no hospital, foi começar a recolher os bêbados todos que andavam nos bares ali ao pé de casa dele. Então ia aos bares, ia buscá-los, e bêbados, fazia-os passar pelo processo de ressaca, e depois tentava dizer-lhes: ah, mas olha que há um Deus, é um poder superior, etc. E aquilo não funcionava.
Não teve grande adesão, claro.
Não teve nenhuma adesão, porque eles todos recaíam. E depois houve um dia em que o Bill foi ter com a mulher, que se chamava Lois, que era uma espécie de santa codependente, e disse: olha, eu vou desistir disto, porque eu vou aos bares, trago-os para casa, explico-lhes tudo, e todos eles recaem, todos recaem. E a Lois disse-lhe: todos menos tu. E isso é que é o interessante, não é? Porque depois o Bill percebeu: pois é, eu não recaí. O que é que isto significa? Isso foi o que se chama o 12º passo. Se eu passar por estes trâmites, por estas coisas todas, o 12º passo é: eu tenho que levar a mensagem. E enquanto eu levar a mensagem, eu não recaio. Pronto, e foi isso que o Bill Wilson percebeu, e foi aí que começaram os programas de autoajuda, que é: eu posso estar na merda. Eu posso estar na merda, mas consigo passar a mensagem. E isso faz com que eu não
recaia,
volte,
não volte
para trás. Uhum. Mas foi a mulher dele que lhe disse: olha, estão todos lá nos bares, mas tu não estás. Portanto, és o único. És o primeiro.
Olha, nós sabemos que, ainda há bocado falavas das percentagens de população que são afetadas por estas adições, pela adição do álcool no concreto, mas sabemos que são maioritariamente homens, certo? Há uma grande percentagem de mulheres, e crescente, homens, mas afeta mais os homens. Porquê que achas que afeta mais os homens, depois de todo este trabalho que tu fizeste?
Eu acho que do que eu vejo, para já, acho que os homens tendem a, pela sua própria constituição física e pela própria maneira como são educados, já falaste disso, conseguem levar as coisas a pontos e extremos e excessos que normalmente as mulheres, porque talvez sejam educadas de um modo mais a serem mais compassivas com a realidade, não é? E depois há um lado também violento e hormonal nos homens até uma certa idade que não torna a coisa mais fácil. A testosterona é uma demonstração disso, não é? Os homens são mais agressivos, e também são mais agressivos consigo próprios, também se maltratam pior, se for o caso disso. Depois, porque também há uma componente de menos mulheres querem estar expostas àquele tipo de situação, de estar numa reunião onde já se sentem de certa maneira um bocadinho observadas, né? E por isso é que há reuniões de mulheres.
Uhum. Sim, exemplo, a penalização social para as mulheres
não há reuniões de homens,
é muito forte, não é?
Não há reuniões exclusivamente de homens.
Não, mas ou se há, eu não conheço, mas há várias que são só de mulheres, onde as mulheres se sentem mais confortáveis para depois falar de certos temas que não querem que os homens estejam presentes para ver, e eu percebo muito bem. Mas acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa fase do crescimento que se falava, né? dos homens estarem mais num clima de competitividade, não ajuda nada à adição, nem ajuda nada os comportamentos compulsivos nem desviantes, porque quanto mais em competição tu sentes, mais queres competir, né? E isso torna as coisas mais difíceis.
Tu tens uma personagem que eu adoro, que é uma inspetora e que faz parte, a Pilar, que é um nome que me é particularmente caro, porque eu sou Patrícia Pilar, a minha mãe é Maria do Pilar, a minha avó era Pilar do Carmo, portanto, enfim, é um nome que eu gosto bastante, que é a Dita e frequenta uma reunião de 12 passos para tentar sobreviver à sua compulsão
sexual.
Uhum. Porquê que criaste esta personagem e como é que chegaste a esta personagem? Porque é muito interessante nos dois livros a forma como ela vai evoluindo e a forma como ela vai pensando na sua própria adição e o que ela faz e o que ela pensa para não recair.
A Pilar foi assim um caso de alguma... encontrei ali num momento em que queria desenvolver uma personagem que fosse... que tivesse características minhas, mas que fosse também mulher, que fosse uma mulher polícia que estivesse mesmo agarrada às coisas pela
no limite.
Skin of the teeth, como dizem os ingleses, não é? Assim no limite. E para mim é muito interessante porque ela está constantemente do lado de cá e do lado de lá, não é? Ela tanto é cruel com os outros, como é cruel consigo própria.
Consigo própria, bastante.
E depois também tem um lado muito teimoso e muito compulsivo que a leva a querer levar as coisas até o fim, e por isso também consegue resolver coisas que as pessoas normais não conseguem. Ou não conseguiriam porque não se colocariam naquela situação. Mas ela tem essa compulsividade sexual, eu acho que é muito interessante, sobretudo por ser mulher, e nós não associamos muito isso às mulheres, associamos muito mais aos homens, que é o gajo, o tipo que está no jardim com a gabardina, não é?
Sim.
E o tipo que vai ao peep show,
e o tipo que é
viciado em pornografia, não sei o que mais. E portanto achei que seria interessante pôr uma personagem feminina, não nessa situação, porque eu acho que o... Isto é muito pouco woke, mas eu acho que o sexo é uma coisa muito diferente para homens e para as mulheres, e portanto colocar uma mulher numa situação que é tendencialmente uma situação masculina, que é esta adição, para ela não se trata do sexo, trata-se de como é que eu mitigo a solidão.
Como sim, é que eu, e uma certa noção de
como é que eu encaro este vazio insuportável, sim, que eu tenho aqui, né?
E de perigo, não é? Como é que me posso colocar em perigo?
Como é que eu me posso pôr em perigo? É muita coisa dela. Mas acho mesmo que essa abordagem. Não sei se foi a Paula que disse que queria falar de sexo nesta.
Mas falemos.
Não, já estamos a falar. Eu acho muito interessante e exatamente esta abordagem de ser uma mulher e não ser um homem,
ser uma mulher com
uma adição sexual e estar num programa de 12 passos.
Ela está obrigada, quase, não é?
Quase, não é? Pois. Portanto, leiam os livros, não vamos aqui fazer spoilers.
Exato, não façam spoilers do Pilar.
Todos os livros do João são incríveis, estes dois têm esta particularidade, pronto. A minha pergunta é: foi fácil para ti escrever esta personagem?
Não é fácil.
Então dizias que havia uma parte de ti nessa personagem.
Sim, há uma parte minha que eu tenho um lado compulsivo que tenho que trabalhar muito para não. Aliás, a minha compulsividade às vezes é impulsividade, não é? Eu sou uma pessoa impulsiva, embora não pareça, eu pareço muito quietinho, não sei mais, mas eu tenho um lado muito impulsivo e é uma das coisas que a Pilar também tem, mas ela é muito mais nova que eu, ela tem 30 anos, eu tenho 48, portanto eu já tive mais tempo do que ela para tratar desse lado ou começar a perceber. Eu, quando ajo nesta impulsividade, as coisas correm mal e eu sinto-me mal comigo próprio. E acontece-me em todo lado, acontece-me no trânsito, acontece-me com as pessoas que me irritam, acontece-me eu acho que o grande problema humano é mesmo a humanidade, não é? Nós temos que lidar uns com os outros e isto ser uma coisa tão complicada às vezes. Mas ela tem essas características porque e é muito difícil de trabalhar com ela, porque agora acabei um terceiro livro da Pilar, foi ainda mais difícil porque é uma vai sair em outubro.
Pronto, então se calhar já podes falar, porque a gente não sabe quando é que isto vai para o ar.
O livro dá um salto temporal e, portanto, eu vou apanhá-la numa fase da vida em que ela ainda não percebeu muito bem o que é, não é? E sempre que escrevo um livro com ela, as coisas são muito difíceis porque eu faço muito, muito poucos planos, claro, tu também não fazes muitos, mas todos os planos que eu faço com a Pilar acabam
ao
mal.
Acabam ao contrário. Mas isso é porque a própria personagem te vai exigindo outras coisas, não é? A própria história.
Mas ela é mais teimosa do que o habitual, percebes? Eu acho que
é tão engraçada a forma
primeiro...
como ele fala da personagem, como se
exato,
fosse
uma pessoa.
Exato,
eu repente, onde é que está a Pilar? Quero conhecer.
Mas é que aconteceu mesmo, porque, por exemplo, no primeiro livro em que ela entra o Águas Passadas, eu passei o livro todo, ok, vai haver aquele momento em que isto tem que ter alguma espécie de qualidade redentora, no sentido em que ela deixa-se sequestrar, como é que se diz? Sequestrar sexualmente, quase. E no final, ela, em vez de resolver o assunto, ainda consegue agravar ainda mais o assunto. E eu nunca planeei isso. Todo o livro pensei, não, isto vai chegar aqui um momento em que... E quando cheguei lá pensei, isto...
Não faz sentido, não é?
Era quase como se ela tivesse a dizer... Pá, tipo, eu não sou assim. Eu sei que tu gostavas que eu fosse assim, mas eu não sou assim. E é interessante, uma personagem que cria este tipo de desafios, mas também é cansativo, porque depois os policiais têm um lado de puzzle que é muito difícil de montar, e sobretudo quando se tem uma personagem tão complexa que está constantemente em contradições. Eu achei que ia escrever policiais para me libertar um bocado do peso e afinal ganhei mais peso.
Eu acho que é das coisas mais difíceis que existe, escrever um policial.
É mesmo difícil. É mesmo
muito difícil. É mesmo muito difícil. Uma das coisas que acontece nos livros com esta personagem, a Pilar, e também acontece no programa 12 Passos, é a ideia de teres um mentor, um padrinho, uma madrinha. Uhum. Ela tem um mentor, que não é um padrinho, quer dizer, além do padrinho, mas esta figura é mesmo muito importante na recuperação.
Do padrinho?
Sim. Ou da madrinha?
Sim, em inglês a palavra é mais simpática, é porque é sponsor.
Sponsor. É alguém que te está a financiar, a patrocinar.
Não, sim. Sim, podia ser, mas
está-te a patrocinar, sim.
Não é, é uma
bem,
pessoa que.
O teu bem-estar, de alguma maneira.
Sim, é uma pessoa que acredita em ti e que te vai ajudando e não sei o quê, porque tem mais experiência no programa. Em português, padrinho ou madrinha já ganha assim um ar mais.
Religioso.
Pois religioso, não é? Parece que é alguém que te abençoou ou uma coisa do género. Portanto, fica assim um bocadinho estranho, mas é.
Mas é uma figura essencial.
É para as pessoas que estão nesse programa do espaço, é porque eu acho que é aquela figura, é aquela pessoa quem tu mesmo que vás a reuniões, não é? Onde se fala dos temas mais gerais e lê-se o livro e lê-se literatura relacionada com os 12 passos, depois tu vais ter sempre problemas chatos, e sobretudo nos primeiros anos, que são os anos mais difíceis, e precisas de alguém em quem confiar de uma maneira mais íntima. É uma pessoa a quem tu telefonas com regularidade, se assim for o caso. Sim, mas é importante, é um dos pilares, dos vértices do que se fala na recuperação, portanto, apadrinhamento, tanto para trás como para a frente, ou seja, uma pessoa que te apadrinha a ti e tu apadrinhar os outros. Depois o serviço, né, que diz respeito a fazer serviço nas reuniões de 12 passos, etc. E a regra já lá, boa vontade, né, de estar presente, de não descurar a tua recuperação, para depois poderes também passar a mensagem aos outros.
Há pouco a Paula.
Desculpa, tem muito a ver com tudo o que é serviço em comunidade, tem estas características. Ou seja, tens uma pessoa normalmente que te apadrinha, no sentido que mostra como é que as coisas fazem, tens a tua própria crença, não é? A tua própria o teu próprio percurso e depois tendes a ajudar outros. Todo o serviço comunitário se baseia nestes pilares.
Nessa ideia. Há pouco a Paula falava da família e de como, quando crescia, estar sujeita a uma série de adições, o mesmo aconteceu comigo, e o impacto que isso tem nas famílias e nas pessoas à volta de aditos. E tu falaste, por isso é que existem, tu disseste, por isso é que existem as famílias anónimas.
As famílias anónimas, sim.
É muito difícil, muitas vezes, para alguém que lida com um adito, saber exatamente o que é que está a fazer bem e o que é que está a fazer mal. Dou-te um exemplo prático. Uma das coisas que se fazia em minha casa era: ah, não, vamos comprar cerveja sem álcool, porque cerveja sem álcool é que é. Porque isso assim não tem problema, não tem álcool. E depois, de repente, alguém percebeu que só a palavra cerveja já não era bom. Já não era bom.
Já não era boa ideia.
Já não era boa ideia, não é verdade? E que estava só ali a enganar a coisa, não é? Como é que é? Falaste com muitas pessoas que fazem parte das famílias anónimas quando fizeste o livro? Ou quando...
Falei com algumas, sim, e já conheci algumas também. As famílias anónimas é um processo curioso, porque os passos são muito parecidos, ou seja, tu num passo de adição assumes que és impotente perante esta substância ou perante a adição como um todo, e as famílias anónimas assumem que são impotentes
perante a adição do outro, não é?
Sim, perante aquela pessoa, não é? E uma das coisas que vais percebendo também conforme cresces, tornas maduro. Eu acho que o sinal de chegada à idade adulta é: eu sou esta pessoa, não é? Eu sou esta pessoa que tem estes gostos e gosto mais de frio do que de quente, gosto mais do Benfica do que do Sporting, enfim, o que for. E portanto vais-te assumindo como criatura independente, vais-te tornando independente dos teus pais. Mais cedo ou mais tarde acabas por separar-te desse vínculo de dependência, e a chegada depois à maturidade é: ok, eu sou assim e os outros têm direito a ser como querem.
Como
e esse passo é muito difícil. Há muitas pessoas que não dão o primeiro passo, e há muitas pessoas que não dão o segundo, não é? E portanto as famílias anónimas é isto tudo no mesmo bolo. Parece-me que é: eu sou impotente perante aquela pessoa que tenho em casa, ou que tenho perto, ou o primo, o filho,
o marido,
o cunhado, o marido, o que for. Essa pessoa está por-me doendo, e eu estou a contribuir, não conseguindo desapegar-me. E essa parte do desapego é que é muito dura, que se vê nos filmes. Há um filme muito bonito acerca disto, que por acaso é com o Steve Carell, que se chama Beautiful Boy. É com ele e com aquele ator francês muito novinho, muito bonito, como é que ele se chama?
Timothée Chalamet.
Em que ele faz de filho dele, e o filho é adito, é completamente adito com drogas, anfetaminas e não sei o quê. E o Steve Carell faz de pai dele. E o passo final dele é ir com a mulher às famílias anónimas, em que há três palavras, que é: não causamos, não controlamos e não podemos curá-los. É os três Cs, não é? E o passo final em que eles vão às famílias anónimas e o Steve Carell ouve a história de uma mulher que conta como é que a filha morreu, e mesmo quando ela estava viva já não estava cá, e a senhora diz que a coisa mais difícil é uma pessoa fazer o luto pelas pessoas que estão vivas. E esse é um bocado o passo que se pede nas famílias anónimas. Você está num processo de luto há muito tempo, a pessoa está viva, mas é preciso desapegar-se. Ou seja, isso é que é difícil, porque depois uma pessoa tem que se desapegar das pessoas pelas quais criou todo um sistema de codependência. E também é muito complicado fazer parte de um grupo desses, mas é absolutamente essencial se uma pessoa quer manter-se viva e com alguma sanidade. Esse desapego perante a pessoa que está a usar é muito difícil.
Gosto de ter sublinhado alguma sanidade.
Pois, é alguma. Completa já não dá.
Já não vai dar.
Olha, estamos aqui a falar de família. De que forma é que tu, dentro da tua própria família, também passaste por situações destas? Pronto, é público, ou seja, não queres esmiuçar, obviamente, a tua vida familiar, não é esse o objetivo, mas de que forma é que tu também tens passado por essa experiência dentro do teu núcleo familiar é que isto influencia depois a forma como tu te dedicas à escrita deste tema, que já se viu que é transversal a vários livros. Sim. É um tema que vai aparecendo em personagens. Sim, e este concreto da Fundação é, enfim, é um livro sobre recuperação, o que também a ótica do ser sobre a recuperação e não sobre a adição em si, para mim também tem aqui um significado, mas gostava de saber da tua parte de que forma é que estas duas coisas se ligam.
Não sei dizer assim muito especificamente, mas eu enfim, como a adição acho que está presente em quase todos os estratos sociais, não é? Uhum. Familiares, etc.
Sim, 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 é das coisas mais transversais, não é?
É das coisas mais transversais que existe e portanto o facto de eu ter tido casos mais próximos e mesmo familiares. Ao fim de algum tempo eu começo a olhar para as coisas deste ponto de vista. Eu faço as coisas que faço e com a energia que faço, às vezes menor, às vezes mais, às vezes menos, e com a compulsividade que eu adquiri por estar num seio quase familiar que tem esse tipo de características, ajuda muito em certas áreas da vida. Noutras é muito complicado de gerir, mas há certas áreas em que isso é uma grande ajuda. E eu não seria a pessoa que sou se não tivesse em mim essa natureza compulsiva e obsessiva também, não é? Porque a compulsividade é uma espécie de resposta à obsessão. Mas a obsessividade é que eu acho que é muito característico meu, e qualquer pessoa que me conheça sabe disso, e uma pessoa escrever estes livros todos em relativamente pouco tempo, não é? Em 20 anos, com aquelas páginas todas, também não é muito normal. Portanto, uma pessoa pensa, ok, há aqui um lado desta pessoa que é um bocadinho desregulado, mas pronto, eu com esta idade começo a olhar para essas características que me trouxeram muito sofrimento durante muito tempo e penso, ok, mas eu agora posso usar isto em meu favor. Não preciso estar refém destas características, convém aceitá-las, não é? Porque elas estão cá e por mais que... Uma das coisas mais difíceis de perceber nesta vida é quanto mais eu tento reprimir os meus defeitos de caráter, mais eles surgem. É certo como água, é quanto mais eu digo eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isto, eu não quero não sei o quê, é como comprimir uma mola, sabes, aquelas molas, depois uma pessoa larga a mola e tu vais e com mais força vem o defeito de caráter e vem a obsessão e vem a compulsividade. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é quando está a acontecer reconhecer, olha, cá está isto outra vez. E depois posso agir nisso ou posso não agir, não é? E quanto menos ajo, mais a compulsividade vai perdendo força. Mas não dá para suprimir, não é?
Mas alguma vez sentiste que essa tua compulsividade tinha um lado destrutivo?
Ah, claro, imensas vezes, sim, sim. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Até na escrita, às vezes, eu acho que um dos processos de aprendizagem tem sido, conforme os anos passam, não é? Eu vou tornando mais independente também em relação ao que pensam de mim ou às coisas que os outros querem ou que... Começa a olhar para a escrita de um ponto de vista mais saudável, que eu não tenho que fazer isto, não estou obrigado, não há nenhuma força exterior que me esteja a obrigar a escrever, vou tentar encontrar um mínimo de prazer ou um mínimo de satisfação no ato de escrita, que até há muito pouco tempo não me trazia nada de satisfação, era apenas um processo de ofício e de continuar e continuar e continuar, às vezes não sabia muito bem porquê.
Sem qualquer espécie de prazer, João?
Prazer em ter as coisas feitas. Uhum. Já está feito, já não tenho
que... Siga.
Já não tenho que me preocupar. Não sei como é que tu és a escrever os livros, mas eu entro num processo de ansiedade e de preocupação diária com o livro. E portanto...
Quando... Eu morro várias vezes ao dia.
Morres?
Morro várias vezes ao dia.
Estou a adorar esta troca de ganha-dedos.
Eu morro várias vezes ao dia porque a minha insegurança é demasiado insegura. A minha insegurança é insegura. E portanto faz parte, não é? Mas eu não sou obsessiva.
Pois, agora junto a isso o caráter obsessivo e não sei o quê, depois aquilo torna-se uma experiência difícil de suster durante muito tempo. Por isso é que eu tenho que fazer paragens agora, entre os livros faço paragens, 3 meses, todo, 3 meses.
E ocupas-te com o quê durante esses 3 meses?
Bordados.
Bordados.
Estou a brincar, não.
Podia ser,
porque não. Eu conheço um senhor que faz tapetes de arraiolos.
Sim, exatamente.
Não, é feliz a fazer tapetes de arraiolos.
Claro.
Aliás, há o projeto dos Ombras Terredoras.
Isso.
Não é?
Portanto, enfim.
Vou à natação, faço. Canto num coro, uma coisa que eu faço que gosto muito. Ou seja, por um lado há um caráter meu, um lado meu que me diz, eu sou esta pessoa, serei sempre um escritor, não sei até quando é que vou escrever, depois depende também das minhas faculdades psicológicas, motoras, da minha vontade de querer continuar a fazer isto. Por um lado isso. Por outro, eu não tenho que ser um escritor a tempo inteiro, não é? Não há coisa que me faça mais... Aliás, nos últimos anos, a minha vontade foi tirar compromissos do escritor. Sim. Ao João Pessoa, não é? E comecei a recusar imensos convites que vinham de fora, que eram aquelas coisas, uma pessoa vai numa viagem durante 20 e tal horas e estás lá durante 3 dias no México, não sei o quê, depois voltas e perdeste não sei quantos dias de vida para ir fazer uma coisa que às vezes nem sequer é assim tão interessante, não é? Eu comecei a selecionar muito bem as coisas que faço. Em Portugal continuo a ter muitos compromissos, mas é porque, como publico muito, acabo por estar sempre nessa coisa. Durante 4 a 5 meses do ano faço muitas viagens, mas o resto do tempo foi reduzir essa compulsividade, deixar que, se eu não fizer estas coisas todas, eu não sou válido, não é? Quanto menos coisas vou fazendo, mais vou descobrindo que...
Portanto, estás a abraçar o nadismo de alguma forma, João.
O quê?
O nadismo.
Eu vou tentando abraçar o nadismo. Acho que é uma boa perspectiva. Que é não encher a minha vida de coisas só porque acho que vou ser mais do que mais pessoa ou mais não sei o quê só por fazer estas coisas todas. E depois a verdade é que faço muitas coisas, mas gostava de chegar a uma idade em que não tenho tantos compromissos e tenho mais tempo só para viver e para...
E só com os teus primeiros 50 anos, João. Depois a coisa amanhã, okay, vais ver.
Ela diz-me isto muitas vezes, portanto, ainda vou chegar aos 40.
Um ano e dois meses.
Olha, tu tens falado aqui da questão do comportamento mais compulsivo, mas em relação às substâncias mesmo, numa entrevista que deste, dizias que sabias por experiência própria que, por exemplo, que o álcool não aumenta a criatividade, por mais que seja quase senso comum dizer que sim, que as pessoas ficam muito criativas com substâncias.
Não, nada, nada.
Isto, os excessos também de substâncias também já fizeram parte da tua vida, ou não?
Sim, mas eu acho que o... Mas...
Está quase naquela ideia que nós temos dos escritores, que até vemos nos filmes e no cinema, é bebem imenso, drogam, há sempre ali uma ajuda externa para a criatividade e de repente tem assim uns rasgos e escrevem tudo de enfiada. Como é que foi a tua experiência com isso?
A minha experiência é que isso não funciona, não é? Não me lembro de um único dia em toda a minha vida que eu tivesse escrito uma palavra... Com álcool, ou que tenha escrito uma página, nada, nunca. Nunca aconteceu.
Mas aliás, tentaste?
Não, porque eu sempre fui muito protetor em relação ao João, que está preservado e que escreve e que tem este okay. Ou seja, eu sempre que escrevi um livro, nunca toquei em nenhuma substância enquanto escrevia o livro. Depois havia fases em que sim, mas já foi há muito tempo, mas ou fazem que sim, em que
mas eu acho que não contribui nada para a tua criatividade, sinceramente.
Nada, nada.
Eu também diria que não, porque eu também, se tentar escrever, quer dizer, eu escrevo mais reportagens ou artigos de opinião,
sim,
não é? Se
tentar
escrever
assim,
com os copos, esquece, quer dizer, não, nada, claro, daquilo vai sair bem. Mas achei curioso tu dizeres esta,
exemplo,
frase, que
é
que sabes,
é um
experiência própria, que não
é um mito.
É um mito, que vem dos
anglo-saxónicos, até de alguma forma.
Porque eu acho que estas questões do álcool também é muito transversal, esta romantização dos consumos através destas plataformas, do cinema, dos videoclipes, da televisão.
Mas cada vez menos, eu acho que as pessoas estão cada vez mais cientes desses mitos, até porque até o próprio mundo do álcool e das drogas, etc., tem mudado, não é? As
muito,
pessoas já não,
claro,
usam as drogas hoje que usavam há 20 anos. Quer dizer, não é? Eu nem sei o que é que usam hoje em dia, são,
não é,
coisas que nem sequer conheço os nomes. As ketaminas e os 3CPO. Não, isto é um robô do Star Wars.
Isso é o Star Wars.
Eu confesso, a minha
coisas feitas em laboratório, eu não faço ideia. Olha, não sei, já não sou desse tempo.
Tempo é ótimo.
Não sou mesmo. E portanto acho que é tudo um mundo muito mais elaborado, que tem a ver com outras realidades e com outro tipo de aproximações àquilo que é a experiência da consciência que está alterada, não é? E também há muitas, e há muito mais estudos médicos sobre a microdose de não sei o quê.
Há
mais informação, portanto, eu acho que um miúdo para se viciar em heroína tem que ser muito parvo, percebes? Porque olha, tens aqui estas outras coisas todas que podes fazer numa coisa de festa, etc. Não precisas de ir por esse caminho tão negro. E as pessoas acho que já perceberam que. Enfim, que há todo um mundo que pode ser muito mais saudável de abordagem às substâncias, não sei o quê. Eu não faço nada.
Embora lá está, voltando ao início desta conversa, aquilo que mencionavas, quer dizer, não é ser muito parvo, pode estar em um grande sofrimento e a pessoa, quando está num grande sofrimento e entra neste caminho, às tantas também perde um bocadinho o filtro daquilo que é o melhor ou o pior.
Não, claro, eu estava a dar o exemplo no sentido, se tens.
Sim, no sentido lúdico da coisa.
Aqueles festivais, não é? Dizem, olha, tens aqui umas drogas de festa ou tens heroína.
Tonta,
não é? É
um bocado
a melhor coisa para se tomar quando se vai para um festival de verão.
Pronto, e foi a nossa conversa.
Já
acabou. Tem um novo livro em outubro, é isso?
Pronto, ficamos aqui nas becas.
E também há a terceira temporada, segunda temporada do Rápido Peixe.
Mas não sou eu.
Mas
eu,
não és tu?
Desta
feita? Pronto, saíste.
Saí para escrever o livro.
Pronto, lá está. Opções, boas opções. E escolher também é escolher.
A Pilar dá muito trabalho.
João, muito obrigado.
Obrigado, eu. Obrigado.
Obrigada, João.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.